Vamos para o assunto do dia. Estou mais uma vez recebendo com muito prazer aqui Dr. Giovanni Battaglia, clínico geral, ele que tem medicina interna também, há 31 anos atua na UTI do Hospital Nossa Senhora de Oliveira. E o assunto de hoje chama a atenção de você, gostaria muito da sua atenção assim que possível, se você puder acompanhar todo o programa, tudo bem? Quantos minutos for necessário? Porque o próprio Dr. Giovanni nos sugeriu, Vladimir, precisamos falar e alertar e orientar a população de Vacaria, teus ouvintes, a região, sobre tireoide. Cresce muitos casos em Vacaria, região. Tenho recebido e diagnosticado muitos casos aqui no meu consultório de tireoide aqui em Vacaria. Inclusive de crianças, adolescentes, não é só de adultos, não. Hoje, no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, temos 750 milhões de pessoas que têm a tireoide. E aqui no Brasil, surgem 16 mil casos novos por ano. E aqui em Vacaria também lhe preocupa a situação. Por quê, doutor Giovanni? Que alegria recebê-lo mais uma vez. Bom dia.
Bom dia a todos. A tireoide, para iniciar, é uma glândula situada embaixo do pomo do Adão, na região cervical anterior, no pescoço. Geralmente ela não é visível ao olho nu, e sim sensível à palpação. Algumas vezes ela pode ser visível. E ela é uma glândula assim que nós podemos comparar a uma bateria de um telefone, a uma bateria de um carro. Ou seja, ela que dita o ritmo do nosso metabolismo. Ela pode estar funcionando bem, como ela pode estar funcionando muito, que é o hipertireoidismo. Ela pode estar funcionando pouco, que é o hipotireoidismo. E interessante, às vezes fica um pouquinho difícil de compreender pro leigo, é que essa glândula, ela obedece ao sistema límbico, lá em cima, a hipófise. Então, a hipófise é que coordena ela, uma glândula situada atrás dos olhos, dentro do cérebro.
Atrás dos olhos?
Atrás dos olhos, lá dentro. A hipófise, que é a glândula mãe, chamada placa, é a placa, se fosse a placa do computador. Ela é que guia a tireoide, determina a tireoide. A tireoide, ela, nós podemos classificar em dois problemas básicos. É um assunto muito amplo. Ela pode estar com uma alteração funcional, como ela pode estar com uma alteração na estrutura dela, na anatomia dela. Quanto à alteração, e mesmo o paciente pode ter as duas coisas, ambas, né? A alteração funcional, ela vai ser pouca produção de hormônio. Geralmente um problema primário da glândula, chamado hipotireoidismo. A causa mais frequente é hereditária, genética, chamada doença de Hashimoto. E esses sintomas do hipotireoidismo são vários, mas assim, vou tentar enumerar os mais comuns.
Sim.
É aumento de peso, queda de cabelo, depressão, pele seca, desânimo, sono excessivo, edema no corpo, aumento do inexplicável do triglicéride, da glicose, na mulher, infertilidade, abortamento, na criança, quanto mais extrema da idade, mais deletério é, alteração na cognição, levando ao retardo mental mesmo e no crescimento. Isso é uma coisa muito severa, muito séria, né?
E séria, hein?
Isso muito é o hipotireoidismo. No caso do hipertireoidismo, que é o contrário, né, que vem do grego, hiper é muito, tá, a minha pilha tá muito carregada. Se eu carregar um smartphone e deixar, ele pode explodir a bateria, né? E isso dá sintomas de euforia, taquicardia, disparar o coração, calor excessivo, sudorese, emagrecimento, queda de cabelo, ataque cardíaco, AVC. Eu fico com um estado hipermetabólico, ansiedade, né? E aí eu estava conversando com o Vladimir, assim, fora do ar, que é importante ressaltar, então nós estamos nos problemas funcionais, né?
Sim.
Que principalmente é um grupo que é muito importante, todos são importantes, sim, mas a criança em si. Porque na criança não diagnosticada, mesmo aquela que faz o teste do pezinho e não dá positivo, mas durante a vida, durante a evolução da criança, ela determina retardo mental, retardo no crescimento. Né? A mulher grávida, abortamento, geralmente no primeiro trimestre. infertilidades. Muitos casos de mulheres que vislumbram gravidar e não conseguem é por causa do hipotiroidismo subjacente. E muito que eu vejo, idosos sendo tratados como depressão, e pode até ter uma depressão, mas você vai ver, há uma tireoide por trás disso, há um hipotiroidismo. E você pode usar o antidepressivo de quinta geração. Não adianta, não vai resolver se você não resolver o problema da tireoide. Então é uma doença, assim, é um distúrbio muito enganoso.
E qual é a causa da tireoide, então, doutor?
As causas do hiper e do hipo são hereditárias.
Hereditárias.
E é interessante que no mesmo paciente, por isso que a gente costuma dizer tecnicamente no meio médico, estado de hipertireoidismo, estado de hipotireoidismo, que pode oscilar nesse mesmo paciente as duas coisas. Ele pode ter hora hiper, hora hipo, hora hiper, hora hiper. Por isso a gente diz não carimba, é estado de hipotireoidismo, né? A causa é hereditária, é genética. Por isso eu estava te falando assim, o que que eu acho assim? Tem muitas famílias cadastradas que eu tenho no consultório. E elas casam-se entre si. E aí esse distúrbio da tireoide está no cromossoma X. A mulher é XX, o homem é XY. Então, há uma consanguinidade, não, mas há um cruzamento dessas famílias e a incidência da doença do Hashimoto aqui é impressionante.
É impressionante.
E mesmo a doença que eu acho mais difícil de tratar, o manuseio, que é o hipertireoidismo, que é a doença genética de Bazedo-Graves. Existem outras causas não hereditárias, que são agentes, são alguns remédios que podem provocar, agentes externos, por exemplo, radioterapia. Existem N coisas, tireoidites, que é através de um vírus, mas 90% do hiper e do hipo são de cunho hereditário.
Hereditário.
Uhum.
Ah, também se fala do sal, doutor.
O que você via antigamente, o chamado papo, bócio.
Isso, muita gente tinha o papo.
Hoje, né? É muito difícil.
Exato.
É muito difícil.
Por que o
paciente
que antigamente
hoje,
tinha muito hoje, não?
O paciente hoje só faz bócio se ele quiser. Acho que são principalmente três fatores. Um, é com o conhecimento da doença. Dois, as técnicas cirúrgicas melhoraram, mas o principal fator é que de 1950 para cá, e a legislação em 1953 corroborou isso, o sal deve ser iodado. Iodo no sal.
Opa, o sal tem que ser iodado.
Isso no Brasil...
Por quê, doutor?
Porque o iodo, a carência do iodo faz que necessita para produzir esse hormônio, que é o T3 e o T4. E com a ausência do iodo, ela tenta aumentar de tamanho numa tentativa frustra de produzir mais hormônio, mas não produz. Então o iodo é fundamental, é matéria-prima.
Atenção, tô tá ouvindo aí, meu ouvinte, aí, ó, o sal tem que ser iodado. Aí tem um detalhe que o senhor disse ali fora que eu quero que o senhor diga no ar. O senhor disse, ó, nunca, Ladimir, guarde o sal na geladeira.
O sal deve ser guardado em ambiente fresquinho, seco. E nunca na geladeira. Porque
Por que não se deve botar o sal?
O iodo, com a umidade, ele vai perder a atividade do iodo.
Ah.
E aí você vai usar um sal comum, né? Entre aspas, né? Então o sal nunca deve ir pra geladeira.
Nunca
deve? Não, não deve.
Porque ele perde o iodo.
Iodo
é fundamental, né, nessa prevenção também da tireoide, doutor Giovanni.
É fundamental. Porque, então hoje não se vê o bócio pela presença do iodo, pelo diagnóstico precoce, por técnicas cirúrgicas, pro conhecimento da patologia, né? Então é difícil. É praticamente, pacientes meus dificilmente desenvolvem bócio, só se ele não for atrás, deixar o palma do papo, né?
Agora o senhor disse que está preocupado porque o senhor falou de crianças, adolescentes têm chegado no seu consultório e diagnóstico com tireoide, doutor.
Muitos adolescentes, púbres, pré-púbres, e aí o que é importante, não só a parte, o crescimento e a parte da cognição, a parte da inteligência, a parte da inteligência mesmo, né? Desenvolvimento cerebral, é muito importante, porque tem aqui um cunho genético muito grande, que é a doença de Hashimoto. A prevalência é muito grande em Vacaria. Mais que no resto do país.
Mais que no resto do...
Com certeza.
Olha só. Estamos falando com o médico, doutor Giovanni Battaglia, que é um estudioso. Eu sei que o senhor é um estudioso da tireoide. Inclusive tem pacientes de Caxias, Porto Alegre e até de Lages que vem procurar o senhor aí. Por que que o senhor se dedicou a tantas outras coisas, mas a se ser um estudioso da tireoide, doutor, mesmo que brevemente para os nossos ouvintes entender dessa sua preocupação?
A gente se preocupa com toda a saúde do paciente, mas às vezes existem coisas que tem mais afinidade, né? Sim. Durante a medicina, na clínica, você vai tendo afinidade com determinadas patologias, vai se aprimorando, se aprofundando, gostando. E é por aí, né? É uma questão de empatia com pessoas também, com a doença, né?
E casos que vão surgindo no consultório.
Uma coisa vai levando a outra, né?
Tá certo. Tem várias perguntas aqui, mas vamos antes aqui. Tratamento.
Complementando então rapidamente. O tratamento da tireoide é assim. As tireoidites, geralmente, já são autolimitadas, as virais. O hipotireoidismo, basicamente, é a dose adequada de levotiroxina, que é o hormôniozinho que se toma toda manhã. O hipertireoidismo, ele é um pouquinho mais complexo. Existem três formas. Ou a cirurgia, em determinados casos que não responde, tirar a tireoide, tireoidectomia, e iodo radioativo, em determinados casos, que isso é em medicina nuclear, que não existe aqui na nossa cidade, e, no geral, droga. Existem duas drogas, é o tapazol e o propiltiouracil. O propiltiouracil foi tirado da circulação mundial. Hoje só é confinado ao Japão. Mas então aqui no Brasil a gente usa metimazol, que é o tapazol, né? Então esse é o tratamento básico da parte funcional. A parte estrutural, que é muito importante, é o exame de screening, o rastreador, é o toque, a palpação, o médico, você mesmo, o paciente. No exame físico o médico faz, mas o exame de eleição é o ultrassom. Através do ultrassom, você vai ver se esse nódulo tem significativo, se é significativo ou não. Uma médica de São Paulo, doutora Cristina Chamas, bolou isso para o mundo inteiro. Então ela viu que os pacientes que tinham tumores, que os nódulos eram mais suspeitos, mais benignos, ela estratificou por risco. Calcificação, ovalado, irregularidade, vaso dentro dele. Bom, aqui não cabe esse aparato técnico. E ela estratificou esses graus de risco em tirades 1, 2, 3, 4, 5. E aí, por exemplo, quando você faz um ultrassom, você vai estratificar esses nódulos nos tirades. Cada tirades vai te levar a punção ou não. Então nem todo nódulo de tireoide ele vai ter que ser puncionado. E quando ele é levado à punção, que atinge aquele protocolo, o citopatológico vai te dar 5 níveis. Desses níveis ali, 1 e 2, tratamento conservador, 3, indeterminado, 4, 5, são cirúrgico. Então, o exame de escolha, quando eu tenho nódulo, é um ultrassom. É a ultrassonografia do médico habilitado, experiente com isso.
Aqui uma senhora pergunta que ela diz que o filho dela não está crescendo, não está se evoluindo e agora está ouvindo a sua entrevista. O senhor diz que afeta muito aí a questão do crescimento das crianças. Como é que ela identifica se ou não na criança nesse caso?
Nós temos que ver duas coisas, a parte funcional e a parte estrutural. O mesmo paciente pode ter as duas coisas. Então, o nódulo per si, ele não vai, se ele é um nódulo de acordo com a classificação de tirades, ele pode ter indicação de punção ou não. Aí é uma coisa técnica. Mas ele pode ter problema funcional. Aí vai ver através da carga hormonal, fazendo TSH, T4 livre e T3.
Ah, o TSH hoje, o senhor diz que é a mesma coisa. Todo ano, quando você vai fazer um check-up lá da tua diabetes, do teu colesterol, etc., tem que pedir pro teu médico TSH. Diz o doutor, ó pessoal, anote aí, ó. Tem que pedir, se não colocar, tem que colocar, né, doutor Giovanni? TSH, por que é importante?
Ele não era considerado um exame de rotina, não era considerado. Hoje, na minha visão, o TSH é tão importante quanto fazer uma glicemia, quanto fazer um colesterol, quanto fazer um hemograma, usar plaquetas.
Por
ele
quê?
Passa porque pela frequência, pela prevalência da doença. Mesmo fora de vacaria. Então, eu acho que o TSH, ele tem que estar nos exames de rotina.
Bom, doutor, vamos rapidamente aqui algumas perguntas até para nós, né? O pessoal aqui me perguntando sobre, inicialmente aqui, tenho nódulo, trato há 4 anos em Caxias do Sul, não tomo medicamento, estou só no acompanhamento, o meu nódulo é benigno, tem algum problema, doutor?
Não, é assim, aí que tá, uma coisa é a parte funcional, tá ok, tá? Não tem que tomar remédio nenhum, e acompanhar o nódulo. Esse nódulo, provavelmente ela deve ter feito punção, e ali vai vir o grau de estratificação de Papa Nicolau, 1, 2, 3, 4, 5. Dependendo da estratificação, o tratamento é conservador, mas é acompanhar.
Tá certo.
Aí é um dado de biópsia, né?
Tá certo.
Para ela estar acompanhando, com certeza ele deve ter nível 1 ou 2.
O senhor aqui colocou uma senhora de que ela tem está na menopausa e principalmente aí a tireoide dela começou a se alterar muito. Tem alguma coisa a ver? Qual é a orientação?
Na verdade, não tem uma coligação. O que tem a coligação, pode estar, fora da doença hereditária, a gente tem que pensar que essa glândula também pode envelhecer. Então ela pode ter uma carência hormonal ou... Não se usa muito essa nomenclatura, mas ainda a gente é mais antigo, usa um hipotireoidismo subclínico. Então, pelo envelhecimento mesmo, pelo envelhecer. Mas não quer dizer que a menopausa provoca o hipotireoidismo. Acho que as duas coisas andam junto. Pelo envelhecimento, como o ovário dela cansou, sim, entre aspas, parou de produzir ovular, produzir hormônio, ela também, a tireoide, pode produzir menos que quando ela era jovem. Aí tem um parâmetro que você vai usar de tratar ou não. Esse é um hipo subclínico.
Bom, a mulher aqui, também a senhora, agradeço a sua pergunta, descobri que sou bipolar, Hashimoto, tenho depressão, tem a ver com tireoide?
Não, a depressão em si, o bipolar não vai causar o hipotireoidismo. Agora, a doença de Hashimoto, maltratada ou com a dose inadequada, vai fazer com que a bipolaridade dela não melhore, não entre em equilíbrio.
Essa doença, até que o senhor disse que tem muitos casos em Vacaria, o senhor está colocando. Hashimoto, o que é rapidamente?
A doença de Hashimoto, isso, então... ela é assim, ela é interessante. Existem os anticorpos chamados antitiroperoxidase, que lá no examezinho é anti-TPO. Esses anticorpos, todo mundo tem. A questão é que em determinadas pessoas ele tem excesso. E ele entende, aí é uma doença autoimune, que a tireoide é um corpo estranho. Quando eles vão passando pela tireoide, eles começam a destruir a glândula, fagocitar. O próprio organismo destrói, provocando uma tireoidite crônica. Destrói a tireoide.
Sim.
Pode destruir ela em 1% ou até em 100%. Então é você mesmo que faz a destruição. A doença autoimune, né? Então você mesmo produz teus anticorpos que vão destruir a tua glândula, né? O pior é que esse mecanismo de antígeno anticorpo, no caso do alvo anticorpo, não existe uma droga para combater isso aí. Falava-se antigamente que uma dieta rica em selênio poderia abreviar esse mecanismo, mas assim, pelo que a gente lê, não tem nada. O veleno é bom usar selênio, tem na caçã de caju, caçã de pará, mas não que vá eliminar esse processo. Aí caiu por terra isso.
A Ana tá perguntando pro senhor responder aqui como é que é a do sal aí. O sal não é para ficar na geladeira.
Não é, o sal é para ser num ambiente fresquinho e seco, né? Ele vai ter o poder de sal, mas vai perder o poder do iodo, né?
E o iodo aqui ajuda a prevenir a tireoide também.
O iodo é o alimento, é a base da produção do T3 e do T4, que é o hormônio que é dado à tireoide, que eleva a tiroxina, é triiodotironida.
Então, Ana, você que estava, acho que estava fazendo alguma atividade no ouvido aí, é o seguinte: o sal nunca se deve guardar na geladeira, tá ok, Ana? Porque a geladeira tira o iodo, iodo é que faz essa prevenção da tireoide, como o doutor Giovanni acabou de falar aqui. Doutor Giovanni Battaglia é um estudioso também da tireoide. Um abraço da dona Hilda. Alô, dona Hilda Oliboni, está nos ouvindo aqui. Bom dia. Um abraço aqui, é Olida Panição, quero mandar um abraço pro doutor Giovanni, essa pessoa maravilhosa, meu médico, um excepcional profissional e ser humano aí, o pessoal que tá fazendo o registro aqui pro senhor aqui.
Obrigado.
Doutor, bem rapidinho, eu não vou ter como responder todas as perguntas, sim, aqui, mas uma pessoa tá perguntando que ela tá com problema de anemia, falta de ferro, isso pode gerar uma alteração na sua tireoide?
Não, em princípio a depressão do ferro não vai levar a alteração na tireoide. Agora, a alteração na tireoide, quer hiper, quer hipo, pode corroborar para a piora da anemia dela. Então, ao contrário, sim. Quer dizer que eu tenho deficiência de ferro, vai alterar a minha tireoide? Não, não tem uma ligação direta, não.
Bom, doutor, temos ainda 4 minutos. Nesses 4 minutos, o que, que o senhor gostaria de acrescentar sobre esse assunto importante, onde que o senhor diz que... O senhor mesmo está dizendo, né? Às vezes vai 8, 10 pacientes por dia lá no seu consultório. Teve um dia que foi 8 e os 8 deu tiroide?
8. Em sequência, sim. Impressionante, né?
Impressionante. Nesse aspecto do cuidado, da prevenção, então, doutor?
Eu acho que duas mensagens que devem ficar. Primeiro, eu tenho nódulo, 50% da população tem nódulo.
50%?
50%. Se você incidentômetro, a gente vai fazer ultrassom e acha. Então, a minoria dos nódulos são tumores, graças a Deus. Mas eu encontrei um nódulo na minha tiroide, geralmente o exame de escolha é ultrassom, para uma pessoa bem habilitada. Isso que vai determinar se eu vou prosseguir a investigação ou não. Mas 50% da população tem nódulo e a minoria, menos de 1%, são tumores. Essa é a mensagem que fica. Não precisa ficar impressionado. Tem um nódulo, é câncer. Não. E a segunda é introduzir, colocar como rotina na criança, no idoso, no paciente, o TSH. Esse é o exame de screening. É o exame que vai ver se você tem que estudar essa tiroide do paciente. Não, eu faço uma glicemia, eu faço um hemograma, eu faço um colesterol, eu faço um examinho chamado TSH, acessível, o posto de saúde pede.
Aí eu ia te dizer, o pessoal aí nas unidades básicas, né?
E interessante que se você fizer no posto de saúde e fizer num laboratório privado, quem vai interpretar esse exame é o mesmo. Geralmente é fora daqui, geralmente, a maioria. Parece que tem um laboratório que faz aqui na cidade, mas a grande maioria vai para laboratórios de referência. Então são muito fidedignos esses exames. São muito fidedignos. Então, eu vou fazer um hemograma, glicemia, TSH. Se o TSH for alterado e este médico, eu não me sinto confortável em tratar, encaminha para quem trata.
Que é o seu caso.
Pode ser para mim, eu vou agradecer.
Não, tá certo, né? Então, pessoal, então, exame de rotina, a partir de agora, tá aí, doutor Giovanni, é um estudioso da tireoide. Peça para o seu médico, eu quero que o senhor inclua aqui no meu check-up o exame TSH. Né? T de tia.
TSH.
É T de tia, S de sapo e H de hoje. Seria isso, senhor?
Perfeito.
Pra deixar bem claro. Eu gosto de deixar bem claro para o pessoal entender.
Perfeito.
Aqui pergunta uma pessoa que o câncer de tireoide tem cura?
Tem. Aí outra situação. Felizmente, a maioria dos cânceres de tireoide são três tipos. Aqui não cabe entrar em detalhe. Eles são lentos.
Lento.
São lentos, ainda bem, né? Então, onde eu detecto ele, qualquer estágio ou estágio fora da célula, ele tem tratamentos muito, muito adequados hoje. Agora, claro, se eu deixo o câncer andar, se ele vai principalmente com metástases ósseas, aí começa a complicar, né? Mas a boa notícia é que ele costuma ser muito lento. Lento, que eu digo, mais de 5 anos, assim.
Exato.
Então, o diagnóstico ali num nódulo que está com nível alto, 4, 5, a chance de cura é quase que 100%.
Quase 100%? Ótima notícia.
A não ser que eu deixe esse tumor invadir as células. Não, aí, bom, aí é como qualquer tumor, né?
Exato. E aqui, só para fechar, mamães, teste do pezinho é fundamental, né, doutor?
Teste do pezinho.
Até para tireoide aqui.
É fundamental. E a maior frequência do hipertireoidismo, a incidência, é no neonato. Neonato, a doença de Bazet-Dowgraves, que é o hipertireoidismo, que é ruim de tratar, uma doença bem. Então, é como a gente falou, o TSH tem que fazer parte da rotina. Não adianta ficar, mas eu não tenho, minha família não tem, eu não tenho hereditariedade. Negativo. Às vezes você não tem uma genética para diabetes, desenvolve diabetes. Quer dizer, o que vai determinar mesmo é o exame, de uma maneira criteriosa, né? Com certeza, né?
Tá certo. Alô, Karina, já vou te passar, Karina, que é o número do seu consultório, mas pode dar aí no ar aí, doutor, seu endereço do consultório, 32
52 0880. É ali no Centro Liberal.
É.
Ao lado da prefeitura. Só apertar no elevador no segundo andar, vai dar lá.
Segundo andar aí, viu, Karine? Segundo andar do lado ali, mas eu já vou te passar o telefone. Doutor Giovanni, muito obrigado mais uma vez por essa colaboração, por essa consulta gratuita que eu e os ouvintes agradecemos, porque certamente foi um momento de muita importância no sentido de sabermos realmente esses casos de tireoide e o que temos que fazer. Bom final de semana para o senhor.
Bom final de semana, boa Páscoa a todos, eu que agradeço e estou sempre à disposição.
Valeu, obrigado, doutor Giovanni Battaglia. Hoje falando aqui sobre o aumento de casos de tireoide em vacaria. E, inclusive, ele está aqui. Casos que superam os índices no Brasil desta doença que ele tem constatado em nosso município. A todos um excelente dia, paz e bem. E viva intensamente a tua vida.